e porque entendi que, sendo ele, enfim, um deputado, presidente de uma comissão, era a primeira vez que eu devia estar presente na... Em contrapartida, amanhã, na audição do Sr. Ministro da Presidência, não poderei estar presente, estará presente a presidir o Sr. Deputado Nuno Magalhães. Portanto, tenho pedido palavra para outros assuntos. A senhora, não, o Sr. Deputado Fernando Magalhães.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é o seguinte, eu recebi no meu e-mail uma mensagem enviada pelos serviços da Primeira Comissão que continha um requerimento ou uma carta do Sindicato de Jornalistas acompanhado de um parecer do respectivo Conselho Deontológico. Eu sei que isto já foi discutido na 13ª Comissão, na Comissão de Ética, e que, enfim, não obteve êxito o prosseguimento do pedido do Sindicato de Jornalistas. Mas estamos perante a renovação de um pedido e agora expressamente para ser discutido no âmbito da Primeira Comissão. E a minha pergunta, Sr. Presidente, concordando com o pedido do Sindicato de Jornalistas, uma vez que achamos que deve ser discutido esse incidente ocorrido na Assembleia da República, porque consideramos que qualquer pedido formulado por entidades exteriores à Assembleia da República devem obter satisfação e devem ser agendados em comissão, eu pergunto, Sr. Presidente, o que é que pretende fazer relativamente a esse requerimento?
Sr. Deputado Fernando Grão, eu recebi aquele ofício do Sindicato de Jornalistas, como sabem e recordam-se que eu dei aqui conta disso. Recebi um primeiro que entendi que tinha uma direção única, que era a Comissão de Ética, sem prejuízo de poder entender que a Comissão de Ética resolveu como entendeu. Mas, em relação a este, verdade se diga, não é colocada a questão da conduta do deputado. É colocado um outro tipo de problema. É se nós nos podemos pronunciar sobre a violação dos direitos, liberdades e garantias dos jornalistas da Revista Sábado, sequência de atitude contrário, estudado pelo deputado Ricardo Rodrigues. Ora bom, eu quero pôr este problema à Comissão. Eu, para falar com franqueza, tenho sobre isto uma opinião, especialmente porque no comunicado que venha penso, é dito que o próprio Sindicato Jornalista está constituído assistente num processo e também é público e notório que os jornalistas, a Maria Henrique Espada e o não sei quantos, essa conheço melhor porque já cá andava há muitos anos, que apresentaram uma queixa. E, portanto, como os seus deputados bem sabem, e eles invocam aqui para chegar à Primeira Comissão o artigo 37. Mas claro que eles referem-se aos números 1 e 2 do 37, mas não se referem ao número 3. Que diz que as infrações cometidas no exercício destes direitos ficam submetidas aos princípios gerais de direito criminal ou de ilícito de mera ordenação social, sendo a sua apreciação respectivamente a competência dos tribunais judiciais ou da entidade administrativa independente dos termos da lei. A mim, não sei se a Comissão está de acordo com isto ou não, em nome do princípio da separação de poderes que também aqui a Constituição consagra, havendo um processo em que o Sindicato Jornalista está constituído assistente e os jornalistas apresentaram queixas, estão também constituídos assistentes, provavelmente, em nome do princípio da separação de poderes, eu acho que a Primeira Comissão não pode pronunciar sobre isto, mas posso deixar de ser dirão. Fernando de Grão.
Muito obrigado. É para dizer o seguinte, não nos passa pela cabeça, Sr. Presidente, discutir nesta comissão a parte de natureza criminal que este incidente possa envolver. Uma vez que nem sei se há processo, se não há, não faço a mínima ideia. Agora, no parecer do Conselho Deontológico e no ofício do Sindicato de Jornalistas, o que se põe em causa é uma eventual atitude de condicionamento da atividade e da atuação dos jornalistas no Parlamento. E daquilo que li do Sindicato de Jornalistas, é nessa medida, é esse tema que pretendem que seja discutido nesta comissão e que seja tomada posição sem qualquer interferência em eventual processo judicial que existe, Sr. Presidente. Por isso achamos que deve ser feita essa discussão aqui, neste âmbito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão. Pediu a palavra o Sr. Deputado Ana Catarina Mendes, depois está aqui o Sr. Deputado António Filipe e Helena Pinto. E Nuno Magalhães.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Eu queria
intervir a propósito deste assunto para dizer o seguinte. Eu creio que nos últimos tempos a Assembleia da República tem sido confrontada com uma tentativa sistemática de ingerência ou de não separação de poderes, para dizer de forma mais calma. Eu acho honestamente, Sr. Presidente, que na anterior legislatura foi chumbada a hipótese de haver um código de conduta dos deputados, ou mesmo um conselho chamado Conselho Disciplinar dos Deputados. E eu creio que nós, se nos damos ao luxo de cada vez que um comportamento de um deputado merece censura, e designadamente censura ao nível dos tribunais, cada vez que isso acontece, se nós próprios estamos aqui para nos punirmos uns aos outros ou para ter considerações sobre o comportamento de A ou de B, acho que estamos a passar um limite que não é razoável e estamos a dar um espetáculo da Assembleia da República que não me parece que seja admissível nos dias que correm. Independentemente do incidente, eu creio que esse incidente, creio não, é público, esse incidente está a correr os seus termos nos tribunais, é lá que ele deve ser julgado, não somos nós que entre cada um de nós tenhamos que estar aqui a incriminar, a punir, a condenar. Os juízes morais ficam noutro foro, Sr. Presidente. Agora, eu percebo que a Primeira Comissão enviou à Comissão de Ética. A Comissão de Ética declara-se bem incompetente para avaliar e ajuizar da conduta e da própria possibilidade de ausência de liberdade de expressão. Recentemente tivemos na Assembleia da República um amplo debate, amplíssimo debate, diria eu, sobre a liberdade de expressão em Portugal. É evidente que nós podemos ter os nossos juízes, as nossas convicções e as nossas interpretações sobre o que aconteceu. Não temos o direito, nem competência, nem poderes na Assembleia da República para julgar um colega nosso numa qualquer atitude que tenha tido. E por isso mesmo, Sr. Presidente, da parte do Partido Socialista, não nos verá interferir naquilo que são princípios básicos como, ou fundamentais como o princípio da separação de poderes e não nos verá contribuir para um folhetim ou uma novela que eu acho que não é prestigiante. E por isso acho que já chega deste incidente. Ele está a ser tratado nos tribunais e é lá que deve ser resolvido.
Carina Mendes, a palavra ao Sr. António Filipe do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer, em primeiro lugar, porque isso não... Bem, creio que tem alguma relevância, que este pedido não é da direção do Sindicato dos Jornalistas. Tive a oportunidade de confirmar isso. Isto trata-se de uma iniciativa do Presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas e, portanto, não é um ofício que venha da entidade com a qual esta Assembleia se relaciona quando contacta com o Sindicato dos Jornalistas, que é a respectiva direção. Tive a oportunidade de confirmar que a direção não se sente responsabilizada por este ofício, que é subscrito pelo Presidente do Conselho Deontológico, aliás, meu amigo, de longa data, aliás, ex-diretor do jornal onde eu colaborei durante muitos anos como colunista. E, portanto, alguém com quem eu tenho uma relação de amizade muito especial, que é Notícias da Amadora, jornal, aliás, muito prestigiado, que infelizmente, enfim, deixou de se publicar em papel, mas ainda há online. Bom, ora bem, mas relativamente à questão que é suscitada, eu queria deixar aqui uma posição muito clara. Em primeiro lugar, primeira questão, o Conselho Deontológico pede que a Comissão se pronuncie e, no outro ofício, para que aprecie as infrações cometidas ao abrigo dos princípios consagrados nos pontos 1 e 2, do artigo 37 e 38 da Constituição, e dos artigos 11 e 19 do Estatuto do Jornalista. Ora bem, pronunciarmos, cada um de nós se pode pronunciar, é o que estamos a fazer. uma pronúncia de uma comissão parlamentar teria de revestir algum grau de formalidade que eu não sei regimentalmente qual seria. Bom, e essa é uma primeira questão. Não encontro cabimento regimental para esta pronúncia. Depois, eu creio que ela, uma pronúncia sobre esta matéria não tem cabimento. Ou seja, eu acho que a atitude que o deputado Ricardo Rodrigues tomou é, obviamente, censurável por quem a quiser censurar, politicamente ou qualquer título. Eu devo dizer pessoalmente, já publicamente me pronunciei sobre ela criticamente. E é, eventualmente, censurável juridicamente por quem apresentar queixa, mas esse é outro problema. Aliás, qualquer deputado que cometa uma qualquer infração que possa ter consequências criminais, responderá por aí, não é? E não é a Assembleia, evidentemente, que tem alguma coisa a ver com isso, a menos que seja necessário que a Assembleia, através da Comissão de Ética, autorize o deputado, autorize o processo judicial, se for caso disso. Mas creio que é essa a única, é o único caso em que a Assembleia tem que, formalmente, pronunciar-se sobre essa matéria. Quanto ao mais, eu creio que a Assembleia não tem poderes disciplinares sobre os deputados. Não tem, manifestamente, nem constitucionalmente, nem legalmente. E creio que, se a Assembleia da República se passar a pronunciar formalmente sobre ou a deliberar sobre atitudes individuais dos deputados, eu creio que estamos aqui a abrir uma caixa de Pandora que não sei onde é que vamos parar. Manifestamente não é essa a competência, nem constitucional, nem legal, nem política desta Assembleia da República. Quem quiser pronunciar-se sobre atitudes individuais dos deputados tem todo o direito de o fazer, fora daqui, aqui no plenário. Agora, a Assembleia da República, enquanto tal, não tem manifestamente poderes constitucionais ou legais para emitir deliberações sobre essa matéria, a menos que ela seja submetida pelos tribunais para que autorize o andamento de um qualquer processo, o que aliás a Assembleia da República sempre faz. E posto isto, eu creio que não há lugar, não deve haver lugar a qualquer apreciação de qualquer deliberação sobre esta matéria, que aliás nem sequer se percebe em termos de que é proposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta questão, vamos ver, eu gostaria de ser objetiva, clara e sintética. Em primeiro lugar, quero já ser muito clara, para o Bloco de Esquerda, este assunto deve ser objeto de debate na primeira comissão. Não tem nada a ver com aquilo que foi proposto para a Comissão de Ética analisar, aí tomámos uma posição que reafirmamos. De facto, não existe um código de conduta dos deputados e, do nosso ponto de vista, a Comissão de Ética não tem nenhum poder atribuído, nem é da sua área de trabalho, debruçar-se sobre aquela situação. Não nos move nenhum julgamento de comportamentos. Nem queremos fazer nenhum julgamento de comportamentos, seja de quem for. Exatamente como também não nos movem nem juízos morais, nem sobre as atitudes individuais dos deputados, e muito menos alguma tentativa de fazer aprovar alguma sanção sobre este ou aquele ou o outro deputado. Agora, senhores deputados, há uma circunstância que eu penso que esta comissão não deve ignorar. Houve, e que deve tirar ilações políticas sobre aquilo que aconteceu exatamente dentro da Assembleia da República. Esta comissão é chamada, não é a primeira vez que o é, já foi no passado e provavelmente será no futuro, a pronunciar-se, por exemplo, recordo-me de um exemplo concreto, sobre o direito de manifestação, a propósito de quando foi a manifestação dos professores, por exemplo. Não fomos sancionar ninguém, não tivemos lá, mas observámos essa situação e discutimos essa questão. Para nós, o que aconteceu tem exatamente o mesmo impacto e foi dentro desta casa. E achamos que o que desprestigia, de facto, a Assembleia da República é nós olharmos para um lado e dizermos todos estes assuntos são com os tribunais, não são nada connosco.
Eu acho que a Assembleia só tem a ganhar se debater frontalmente. Não. E repito, não vou julgar nenhum comportamento, nem fazer nenhum juízo moral. Agora, não vale a pena taparmos os olhos e fazer com que não existiu uma situação que agora é totalmente do foro dos tribunais. Portanto, não considero, não é isso, corra pelo tribunal o que quer que seja que corra, diga ao sindicato ou ao conselho deontológico o que quer que diga, eu parece-me e continuo a defender que este assunto a Assembleia da República se devia pronunciar e esta comissão como se pronuncia sobre outros direitos e sobre outras liberdades. Neste caso concreto, é a liberdade de imprensa, poderia ser a liberdade de manifestação, poderia ser outra qualquer.
Só um minuto. Eu tenho vários inscritos. O Sr. Deputado terminou, não é? Tenho inscrito o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
É só uma adenda, Sr. Presidente. Peço desculpa, porque foi um pormenor que me escapou, mas creio que é relevante. É que os deputados não respondem politicamente uns perante os outros. O Governo responde perante a Assembleia, como é evidente, mas os deputados não respondem politicamente uns perante os outros. Era só isto que eu queria dizer.
Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei também ser sintético em relação a este tema e claro. Eu creio que não está em causa. Vamos começar pelo pedido. O pedido, como foi aqui já dito, é do Presidente do Conselho Ontológico do Sindicato de Jornalistas e não da sua direção. E temos dois pedidos. Uma para esta Comissão se pronunciar, coisa que está a fazer, portanto está de alguma forma esgotado. Outro que aprecie. Ora, eu não vejo outra forma de apreciação da parte desta Comissão que não seja conducente a uma discussão de um caso concreto e essa discussão de um caso concreto que, de facto, está a seguir trâmites noutro poder, no Poder Judicial e nos tribunais. Sou pena de, ou em alternativa, estarmos a discutir em abstrato um caso concreto. O que, com muita ginástica jurídica que eu possa fazer, configura-se um pouco difícil. Porque poderemos até já imaginar o que poderá ser esse debate. Será um debate com tempos, virá cá o Sr. Presidente do Conselho Deontológico, iremos discutir se poderá ou não um deputado nas instalações da Assembleia da República tomar ou não posse sobre gravadores de jornalistas, configura isso ou não uma violação da liberdade de imprensa, liberdade de expressão ou liberdade de comunicação social? Quer dizer, creio que será até concretizando aquilo que poderia ser, ou posso subentender deste pedido de apreciação deste caso concreto, uma espécie de deliberação condenatória desta Comissão. Portanto, eu creio que nós podemos condenar pessoal ou politicamente enquanto deputados, enquanto cidadãos, podemos fazê-lo em qualquer tipo de sede, mas não vejo como é que esta Comissão possa tomar tal deliberação à luz da Constituição e da lei, confesso. Não vejo como. Acresce ainda, Sr. Presidente, que independente daquilo que eu, a título pessoal, aliás, não só o fiz publicamente, como fiz pessoalmente em relação à pessoa que estão, posso dizer, de condenar, obviamente, esse ato. Mas isso é uma coisa que o deputado Nuno Magalhães, ou o cidadão Nuno Magalhães, tem todo o direito de exprimir a sua opinião pessoal. Mas isso não está em causa, obviamente, nem a minha liberdade de expressão, nem a liberdade de fazê-lo, nomeadamente através da comunicação social. Também, Sr. Presidente, dizer que este assunto, como já foi aqui dito, já foi discutido na Comissão de Ética. E então o CDS disse aquilo que nos parece continuar a ser útil. Ou pelo menos um lembrete importante. Se algum grupo parlamentar entende que o facto destes factos terem ocorrido dentro das instalações da Assembleia da República e se isso torna de alguma forma oportuna ou pertinente a pronúncia por parte de qualquer órgão desta Assembleia da República, então deveria solicitar, queremos nós, seria mais avisado, mais ajuizado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E não vi hoje, nem noutras ocasiões, já ocorreram pelo menos duas conferências de líderes, na parte da agenda concernente a outros assuntos, nenhum grupo parlamentar, inclusive o Partido Social Democrata, levantar esta questão. Ainda hoje de manhã, ou com a Conferência de Líderes e não houve qualquer tipo de alusão a esta questão. Portanto, para nós seria mais útil, e sim, se for esse o entendimento de algum grupo parlamentar, levantar juntos o Presidente da Assembleia da República. Não vemos, do ponto de vista prático, independentemente do juízo de valor, ou neste caso, o juízo de desvalor que cada um de nós possa fazer, não vemos que esta primeira comissão possa ter essa competência, até por aquilo que, e numa adenda que vem de encontro ao que iria dizer o Sr. António Filipe disse, não há consequência prática, porque quando nenhuma comissão, nenhum deputado poderá proceder à condenação política, ou sequer, muito menos, obviamente, judicial, do outro deputado. Portanto, parece-nos que a questão a nós é clara, pronunciar com certeza é o que estamos a fazer, apreciar não vejo como, Sr. Presidente.
Deputado Nuno Magalhães, CDSPP, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, na expressão do Sr. Deputado Hugo Velosa, que lhe cedeu o lugar nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, para dizer o seguinte, foi uma pena o Sr. Deputado Nuno Magalhães não ter estado na 13ª Comissão, na Comissão de Ética, uma vez que o PSD foi categórico no sentido de não considerar qualquer justificação para a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República neste caso. Achou que não devia. E isso foi mais ou menos unânime entre todos os grupos parlamentares, designadamente o próprio CDS, apesar de ter avançado com esta ideia. Para além disso, o que nós acabámos de ouvir o deputado Nuno Magalhães dizer foi praticamente o contrário do que disse a sua colega na comissão de Ética. Por outro lado, Sr. Presidente, dizer o seguinte, e Sr. Deputado Ana Catarina Mendes, eu não posso deixar de repudiar os adjetivos que aqui usou. Incriminar, punir, condenar, obviamente, e como calculará, não é de maneira nenhuma a ideia de quem quer que seja, e até do próprio Conselho Deontológico do Conselho de Jornalistas, incriminar, punir, condenar, seja quem for, relativamente a esta situação que estamos aqui a discutir. Para além disso, nós sabemos que a Assembleia da República não tem poderes disciplinares. Obviamente que não tem. Esta discussão é uma discussão política. Obviamente que nós sabemos que os deputados não respondem politicamente uns perante os outros. É natural que não, é óbvio que não. Agora, a discussão política sobre o caso, achamos, e temos essa convicção, que deve ser feito nesta Assembleia da República. E, portanto, repudiamos todos estes adjetivos aqui usados. Não queremos incriminar, não queremos punir, não queremos condenar, não queremos usar nenhum dos processos disciplinares, até porque sabemos que eles não existem, relativamente a nenhum deputado desta Casa. Agora, o que é um facto é que houve um deputado dentro da Assembleia da República que teve uma determinada conduta que pode colidir com a liberdade de expressão. E isso consideramos que deve ser discutido do ponto de vista político e não do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista jurídico está a ser discutido, conforme a informação da sua deputada Ana Catarina Gomes, menos nos tribunais. Era só isto, Presidente Torres.
Obrigado, Sr. O pedido de esclarecimento do Sr. Deputado António Filipe ao Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fernando Negrão, o que eu gostava de perceber é de que forma é que os senhores entendem que deve assumir essa apreciação. Porque o Presidente do Conselho Deontológico pede, aliás, refere-se que dirige-se a esta comissão de que o deputado em causa é membro efetivo, o que poderia supor que ele entenderia que devia ser a comissão de que o deputado em causa pertence, que deveria pronunciar sobre isto, o que aponta para qualquer coisa quase disciplinar, não? Mas enfim, deixemos esse ponto, porque quanto a isso não há duas opiniões, e depois pede que aprecie as infrações cometidas ao dedo dos princípios. Eu gostava de saber qual é a forma que o Sr. Deputado entende que deve assumir essa apreciação, porque se é para reverberar a atitude, todos nós podemos fazê-lo. Chegar aqui e dizer ao Sr. Presidente, senhores deputados, passou-se isto assim e assim, eu acho que isto é condenável. Muito bem, todos nós estamos no nosso pleno direito de o fazer aqui, onde quisermos, no plenário, enfim, onde se quiser. Agora, eu gostava de saber é que qual é a forma que deve assumir esta apreciação. Foi isso que eu ainda não percebi.
Tem a palavra o Sr. Deputado Sandra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Adorno Filipe, dizer-lhe o seguinte, que nós não temos que seguir, nem estamos obrigados a seguir à letra aquilo que o Conselho Deontológico nos propõe. Portanto, nós podemos delimitar o objeto para a discussão que aqui podemos fazer. E os procedimentos que eu acho que devem ser seguidos devem ser chamar aqui o Presidente do Conselho Deontológico, ouvi-lo e fazer perguntas adequadas ao objeto que nós definimos, que pode não coincidir com o objeto definido pelo Conselho Deontológico. É, eu acho que é este o procedimento que nós devemos seguir. E não fazer com que a Assembleia da República lave as mãos ou limpe as mãos deste problema como se não tivesse acontecido nada politicamente e aconteceu, de facto, alguma coisa e a Assembleia da República deve interessar-se, deve discutir e mais, seus deputados, pode chegar à conclusão que não há aqui nenhum procedimento incorreto por parte do seu deputado. Pode chegar a esta conclusão. Não sei. Sem descurar, obviamente eu estou a dizer isto do ponto de vista que exclui a parte a ser apreciada pelos tribunais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Tem a palavra o Sr. Deputado Neto Brandão.
Sr. Presidente, queria a palavra com os Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Eu usei a palavra e começo por... também, pegando nas palavras do deputado Fernando Negrão, repudiar a sua intervenção e dizer que lamento porque o seu deputado Fernando Negrão é um homem inteligente e tem perfeita consciência da absoluta falácia da sua argumentação, porque ela é em si contraditória. Refere o senhor deputado Fernando Negrão que longe de si, sobre estas exatas palavras, apreciar qualquer comportamento de natureza criminal ou outra que esteja atribuído a outra sede. O que não quer apreciar comportamentos, quer eventualmente apreciar o condicionamento que se tenha eventualmente verificado. Ora, é por demais claro, e isto é insofismável, que o alegado condicionamento decorre de um comportamento de um determinado deputado e é indissociável deste. Não é possível apreciarmos esse condicionamento sem apreciarmos o comportamento. Ora, decorre de todas as intervenções e de... É indissociável, não consegue apreciar o condicionamento se não apreciar o comportamento que ele terá eventualmente conduzido. E, portanto, eu sugiro, e pego no seu repto, ao não discutirmos matéria que está confiada, ou supostamente já com toda a confiança, confiada a outro fórum, nomeadamente ao fórum judicial, que nós sejamos consequentes e, portanto, não podemos apreciar um comportamento de um deputado, sendo certo que também é consensual, os deputados não respondem politicamente uns perante os outros. E, portanto, se quiser ser consequente, não pode deixar de reconhecer que o comportamento é indissociável do alegado condicionamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não ia fazer uma segunda intervenção, mas vejo-me obrigado a esclarecer aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, dizer que não faço parte da Comissão de Ética. Portanto, não posso estar ou não devo estar. Em segundo lugar, dizer que a posição do CDS é exatamente igual à posição que o CDS assumiu na Comissão de Ética. Isso não ocorre com outros partidos. Em terceiro lugar, dizer também, Sr. Presidente, que há uma coisa que o CDS não abdica e nunca, que é respeitar a Constituição e o princípio de separação de poderes. Por muito jeito que isso possa dar, ou conveniente que possa ser. E não fazemos agora como não fazemos noutros casos que aconteceram no passado recente, de injúrias em plenário, ou de injúrias na Comissão, que condenamos igualmente como condenamos este caso. Mas é uma condenação política e até, se quiser, pessoal que fazemos. Não fazemos esse tipo de aproveitamentos. E digo mais, Sr. Presidente, continuamos a não saber ou a não perceber se aquilo que se nos pede é para apreciar infrações. Chegámos, parece-me a mim, a um relativo consenso que não podemos apreciar infrações. Mas se ainda assim podemos pronunciar fora dessa apreciação dessas infrações, o que é que vamos aqui fazer, se não isto que estamos a fazer? E fazer aquilo que me parece, e eu ainda não percebi, seria útil ouvir da parte do Partido Social Democrata, é o que se pretende, porque senão sob a pena de estarmos perante um não requerimento. Sob a pena de estarmos um não requerimento, ou pelo menos um requerimento vazio. Porque se é pronunciar, estamos a fazer. Claro que cada um de nós podemos, uma vez feita a chamada pelo Sr. Presidente, dar a sua opinião pessoal. Mas não creio, enfim, podemos fazer isso. Mas não precisamos ainda ao pedido que é para esta Comissão se pronunciar. Se percebemos, até poderemos mudar de opinião, mas para já há aqui uma premissa. Não fazemos política de conveniência, sobretudo em atropelo de princípios constitucionais. Isso não fazemos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu também não queria fazer uma segunda intervenção, mas, de qualquer das formas, gostaria de deixar aqui claro alguns aspectos que, no fundo, também penso que provavelmente já não adianta muito levarmos mais longe este debate, porque as posições já estão a ficar expressas e claras, mas dizer com toda a sinceridade, senhoras e senhores deputados, eu acho que a situação é muito objetiva. A situação é que se passou um ato dentro da Assembleia da República em relação a pessoas externas à Assembleia da República, neste caso concreto, jornalistas, que configurou um possível ou um provável atentado à liberdade de imprensa. Se há senhores deputados que entendem que a avaliação política deste facto está fora das nossas competências e que ela iria, com certeza, redundar apenas e somente num julgamento moral sobre um determinado comportamento do qual se teria que tirar como ilação uma punição, senhores deputados, eu acho que estão a ver mal o problema. Eu acho que, independentemente até da posição pessoal de cada um e a compreensão pessoal de cada um sobre o que aconteceu e sobre as várias versões do facto, nós estamos perante uma situação concreta que é grave, preocupante e que foi feita dentro da Assembleia da República. E já agora, senhores deputados, quando um deputado ou uma deputada toma determinadas atitudes dentro da Assembleia da República, de qualquer das formas também está aqui a usar o seu próprio poder aqui dentro desta casa. E isso não deve, e não é entre iguais, e isso não deve ser de modo nenhum ignorado. Por isso, esta Comissão deveria pronunciar-se politicamente sobre esta questão, como se pronunciou sobre muitas mais.
Sr. Deputado Helena Pinto, tem a palavra o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É a minha primeira e única inscrição, naturalmente, mas era só para dizer o seguinte. Enquanto deputado, eu até posso estar de acordo com a atitude do deputado Ricardo Rodrigues. É uma questão pessoal, cada um analisará a atitude de cada um conforme entender. E digo isto exatamente para dizer que chega a uma conclusão contrária àquela que três grupos parlamentares estão a ter nesta matéria. Primeiro, porque ouvi bem aquilo que disse o Presidente, e estou de acordo de início, ouvi e tomei nota, não está aqui em causa a apreciação que a Primeira Comissão deve fazer ou não da atitude de um deputado. Não é isso que está aqui em causa. E se tivesse isso em causa, obviamente, nós não o deveríamos fazer. E eu tomei nota disso. Segunda questão, é importante nas posições que tomamos pensarmos que o Parlamento vai continuar a existir no futuro. Para mim, não durante muito mais tempo, mas há de existir para muitos deputados no futuro. E quando se vem com esta questão da separação de poderes, é uma verdadeira falácia este argumento. Porque os tribunais devem apreciar aquilo que é dos tribunais. Factos criminosos ou não, passíveis de indenização ou não, violação de normas ou não, os tribunais fazem a sua apreciação. O Parlamento faz uma apreciação política. E se o Parlamento não fizer a apreciação política, seja do deputado Ricardo Rodrigues, do Hugo Veloso ou de outro qualquer, está, efetivamente, a não cumprir com as suas obrigações. E quando, na carta do Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas, se diz que é para se pronunciar sobre esta matéria, é, na minha interpretação, a apreciação política desta matéria. Não é de condenação de nenhum deputado que eu tenha feito. E sobre aquilo que disse o deputado António Filipe, eu sinceramente não entendo. Para que se pronuncie, não percebo que é que o deputado António Filipe entende que se pronunciar é ter que tomar uma decisão de condenar ou não condenar alguém. Aquilo que nós fazemos aqui é debater uma matéria politicamente. E a primeira comissão deve fazê-lo. Se não o fizer, na minha opinião, não está a cumprir com as suas obrigações, que não têm nada a ver, repito, com a questão de haver ou não separação de poderes. Esta é a minha opinião pessoal sobre esta matéria, que é coincidente com a opinião do grupamento APSD, e se efetivamente este tipo de situações forem chumbadas, abre-se um precedente gravíssimo. Porque cada vez que qualquer matéria pretensamente está no tribunal, sem sequer sabermos o que é que está em concreto no tribunal, que também não sabemos, nós não aceitamos os requerimentos de quem quer ser ouvido ou de quem quer que nós debatamos os problemas, porque está em tribunal. E, portanto, se isto for assim, eu acho que o Parlamento, mais uma vez, dá um mau exemplo sob a capa da separação de poderes de não cumprir com as suas obrigações.
justificam o seu culto aos princípios gerais de direito criminal ou de jurista de mera ordenação social, tendo suficiente a sua apreciação respectivamente a como os tribunais sociais de entidade administrativa independente do seu problema. Os direitos a que se refere é ser impedido ou limitado ou exercer de qualquer forma de censura impedir de divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem, qualquer outro meio, etc. Estamos a falar de liberdade de expressão e informação. Mas, senhores deputados, não se esqueçam que a 13ª Comissão, porque tem os meios de comunicação social, assumiu um conjunto de 30 e tal audições sobre esta matéria. E por isso eu remeti para lá. Como comissão, eu tenho muitas dúvidas se somos nós que temos aqui de examinar uma matéria dessas. Agora, o que acontece, deixem-me dizer com toda a franqueza, é que o Conselho Deontológico verificou que nós tínhamos remetido para uma outra comissão que, aparentemente, do meu ponto de vista, estava com competências mais próximas do que nós em relação a esta matéria. Lá a situação, pelos vistos, não passou e então depois vem tudo para a Comissão de Direitos Civis de Garantia. Mas esta competência foi-me retirada a partir de 2007 com o novo crescimento e com a nova redefinição. O Conselho Deontológico, não sei, mas o Sindicato de Jornalistas, nessas audições, foi ouvido nessa comissão. Na 13ª Comissão, nesta coisa da liberdade de expressão. Nestas audições onde foi ouvido o Balsemão, enfim, essas coisas e essas pessoas todas, não? E o Conselho Deontológico, creio que também foi ouvido lá. Ninguém disse, não, esta matéria de liberdade de expressão de pensamento, de informação, é na primeira comissão. Já foi até 2007. Era. Era aqui que vinha o Santos Silva. Era. Agora não é. Portanto, eu só posso entender isto por seguinte. E, aliás, eles referem-se, digamos, a infrações. A infrações. E as infrações, quer se queira, quer não, meus caros, a Constituição é absolutamente clara. No número 3, que eles não citam, em dizer onde é que elas são resolvidas. Isto não tem nada a ver, senhores deputados, com aquilo que todos, ou muitos dos seus deputados, já fizeram. Que foi, antes disto, no dia próprio, nos dias seguintes, pronunciaram-se politicamente sobre a matéria. Pronunciaram-se e disseram, fulano agiu mal, a atitude é injustificável, nada... Enfim, muitas e muitas situações. Isso é uma coisa diferente. Como comissão, senhores deputados, eu entendi que devia distribuir o documento que me chegou. Entendia? Porque faço sempre isso. Os senhores sabem que eu faço sempre isso. Agora... Pois podem deliberar. Estou aqui. Agora, o que eu digo é o seguinte. Mas cuidado para que caminhos nos estão a empurrar. Porque ainda por cima, a Comissão de Ética resolveu de um determinado modo. E nós não somos nenhuma comissão de recursos da Comissão de Ética. Nós somos igualzinho à Comissão de Ética. Bom, tem a palavra o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Isabel Oneto. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Douglas, está bem escrito para uma intervenção.
Não, uma interpelação à mesa.
Tem a palavra.
Eu não vou dar a minha opinião sobre o assunto. Eu queria apenas perguntar, Sr. Presidente, se existe algum requerimento apresentado por algum grupo parlamentar para apreciação. Primeira pergunta. Segunda pergunta, se a carta que distribuiu, se é verdadeiramente um requerimento dirigido a esta primeira comissão. E já agora, que saber se esta primeira comissão tem competência para apreciar politicamente, ou seja, lá isso que for, uma infração, seja ela disciplinar, de natureza disciplinar, que pelos vistos esta comissão não terá, ou criminal.
Em relação à mesa, eu respondo. Em relação às questões que colocou.
Eu, não, não há requerimento. Há um pedido presidente do Conselho de Deontológico dos Sindicatos Jornalistas para que nós nos pronunciemos, não é? Foi esse requerimento que eu, como em relação a muitos que os senhores recebem quase diariamente, recebem muitas e muitas coisas, não é? Evidentemente que eu não vos mando uma coisa que aparece quase diariamente, que são também coisas que têm a ver muitas vezes com situações de separação de poderes, que é o do recluso, que são às centenas do recluso que diz: eu fui mal julgado e fulano assim assim, o juiz assim assim, condenou-me a X e eu estou inocente. É evidente que nós para isso temos quase uma coisa tabulada a dizer: olha, a gente não pode intervir sobre isso. Mas se ele se queixa de que foi batido, como sabem, aí nós perguntamos ao Ministério da Justiça, etc, etc. Bom, o que eu digo é, isto não é provavelmente um requerimento, é um elemento que eu recebi e que entendi distribuir à Comissão, para que a Comissão haja como muito bem entende. Como aqui chegam muitas coisas. Isto é, para que a iniciativa, num caso legislativa, noutros casos política, possa brotar. Foi esse o sentido, foi esse o sentido. Como o Sr. Deputado perguntou, e creio que, enfim, de algum modo deu a resposta, eu entendo que o artigo que eu já li, o 37, número 3 da Constituição, não nos permite apreciar esse tipo de infrações, de natureza criminal. E aquilo que está invocado, sem prejuízo, aquilo que está invocado pelos jornalistas é, para além de outras coisas, salvo erro, é furto de gravadores. Furto de gravadores e também violação de direitos, não é? O Sr. Deputado defende-se de certa outra maneira. Mas a verdade é que é um processo e o Conselho Deontológico diz que está constituído existente desse processo. Esse processo existe contra o deputado Ricardo Rodrigues. Existe. Portanto, não estou a falar sequer de uma coisa que seja, que pudesse ser resolvida no âmbito da ERC. Não, não é. Estamos a falar de procedimento criminal. Procedimento criminal. Bom, e sobre isso, o que a Constituição diz é muito claro, é claro que eles citam o número 1 e 2, mas não citam o terceiro. Agora, o meu objetivo foi que a Comissão me ajude a resolver um problema, porque eu respondo às cartas todas que tenho, que recebo. E, portanto, o que eu aqui, de algum modo, pretendo é que os seus deputados me digam assim: nós debatemos o assunto, mas entendemos que a Comissão não tem competência para isto assim assim, que nos termos do artigo 3º, do número 3 do artigo 37 da Constituição, nós não podemos apreciar, etc. Se eu posso escrever uma carta nesse sentido ou não. Essa é evidente. Os senhores também podem dizer: não, vamos responder uma carta a dizer que vamos aqui fazer um conjunto vastíssimo de audições em que parece ser o objetivo, quando se diz que o deputado é membro desta comissão, dá a ideia que nós teríamos poder disciplinar sobre ele e que ele seria aqui uma espécie de arguído. Não. Isso não. Isso não. Tem a palavra o Sr. Deputado de Tabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo é só para reiterar aqui duas ou três questões e, acima de tudo, como membro da Comissão de Ética, referir duas questões muito brevemente. Uma é que, efetivamente, pese embora o requerimento do PST para a liberdade de expressão tenha sido lido como liberdade de informação e, por isso, ficou na 13ª Comissão e procedeu-se, nessa medida, um conjunto de audições, a verdade é que nós estávamos a discutir se havia ou não havia liberdade de informação e não liberdade de expressão. E o que aqui está em causa, é, segundo o Conselho Deontológico do Sindicato, e já agora devo dizer que não vamos aqui jogar com palavras, porque a direção do Sindicato e o Conselho Deontológico fazem parte da mesma entidade. Portanto, isto é lá a direção e a Assembleia Geral e eu não sei o quê, da mesma instituição, estamos a falar da mesma instituição, com, obviamente, com poderes diferentes atribuídos nos termos da lei. A questão é que nós estamos aqui a falar se houve ou não houve, por um lado, violação da liberdade do direito de informação, do direito de informar, por um lado, e isso é 13ª definição, se porventura isso fosse passível de ser ali discutido, e portanto esta Comissão não tem competência sequer para, no que respeita a questões deontológicas que o Conselho de Deontologia do Sindicato de Jornalistas coloque, essas questões já foram, como o Sr. Presidente disse, remetidas para a 13ª Comissão, isto por um lado. Por outro lado, quer sequer ou não, o que é certo é que o próprio Conselho Deontológico vem dizer que quer que se aprecie uma infração. Eu não estou vinculada àquilo que o Conselho Deontológico me diz relativamente a essa matéria. Portanto, exatamente, mas o PSD quer mudar o objeto e eu pergunto, então temos um requerimento sem objeto? Temos... Não, restringiram, os senhores mudam o objeto. Não, mudam o objeto. E eu perguntamos um requerimento sem objeto, porque entretanto o PSD mudou o objeto do requerimento. Outra questão que eu queria deixar aqui clara. Outra questão que eu queria deixar aqui clara é assinalar, obviamente, e deixar registado a posição do Bloco de Esquerda, que não deixa de me surpreender, face àquilo que foi dito pelo Bloco de Esquerda na Comissão de Ética relativamente à questão de não termos legitimidade para nos... julgarmos politicamente uns aos outros dentro desta casa, muito menos com o argumento que agora vem de que foi dentro desta casa, porque, meus senhores, dentro ou fora, a dignidade da Assembleia é sempre a mesma e a conduta de um deputado dentro ou fora é sempre a mesma, é sempre a mesma. E é exatamente, a dignidade da Assembleia da República deve ser defendida dentro e fora da Assembleia da República. Dentro e fora. E lamento que o Bloco de Esquerda nesta matéria decida hoje aquilo que há uma semana atrás decidiu o seu contrário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Helena Pinto, nós temos se calhar os peticionários lá fora, mas vá, Sr. Helena Pinto.
Oh, Sr. Presidente, eu não vou prolongar a discussão, mas vejo-me obrigada a fazer a intervenção da Sra. Deputada Isabel Honeta em dar uma resposta, é só isso, não é? Não quero, até porque tenho outro compromisso agora. Eu pensei que tinha sido muito clara em dizer qual foi a posição do Bloco de Esquerda na 13ª Comissão e a posição hoje aqui. Penso que eventualmente, não é, até as declarações costumam ser gravadas e se for preciso até vamos verificar. A posição do Bloco de Esquerda na 13ª Comissão foi muito clara ao dizer que considerava que a Comissão não tinha competências para julgar o comportamento de ninguém, nem estava dentro do âmbito daquela Comissão. O que o Bloco de Esquerda hoje aqui defendeu pela minha própria voz, é que a primeira comissão não deve virar as costas a um debate político sobre um acontecimento grave que aconteceu na Assembleia da República. Os senhores deputados já entenderam? Acho que também não vale a pena continuarmos a bater, a martelar na mesma coisa, porque nós chegaremos à acordo.
Por último, Sr. Deputado António.
Eu inscrevi-me na sequência da intervenção do Sr. Deputado Rodosa, já vou explicar porquê, mas queria dizer mais duas coisas. Eu inscrevi-me porque, não vou dizer que o Sr. Deputado quis dizer isso, mas da sua intervenção podia ficar a ideia de que quem acha que esta Comissão não tem competência para se pronunciar sobre este assunto nos termos em que é solicitado, estaria, porventura, a defender a atitude do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. E eu queria que isso ficasse muito claro. Mas o Sr. Deputado não o quis dizer, mas poderia ficar no ar essa ideia e eu queria desfazê-la. E, aliás, eu publicamente também tive a oportunidade de me pronunciar sobre esse assunto. Ora bem, agora queria dizer mais duas coisas. Em primeiro lugar, quando a questão foi suscitada aqui pela primeira vez e o Sr. Presidente da Comissão nos propôs que esse ofício fosse remetido para a Comissão de Ética, ninguém contestou aqui que essa competência fosse da Comissão de Ética, porque evidentemente é. A matéria relativa à comunicação social já foi da competência desta Comissão, mas já não é. E, portanto, tudo o que diz respeito à comunicação social e ao exercício da liberdade de imprensa é da competência da Comissão Parlamentar de Ética e, quando isso aqui foi suscitado, foi unânime. Não houve ninguém que dissesse, não, espera aí, essa é uma questão da primeira comissão. Não, toda a gente concordou que essa questão fosse remetida para a Comissão de Ética e é, enfim, de assinalar, depois da Comissão de Ética ter considerado que não devia pronunciar sobre isso, que haja uma tentativa de reverter a questão para a primeira comissão. Creio que, manifestamente, a comissão competente em matéria de comunicação social é a da Comissão de Ética. Depois diz-se que, bom, não está aqui em causa no juízo sobre um comportamento individual. Seus padres, não está em causa outra coisa. Não está em causa outra coisa. Porque se é outra coisa, então é da Comissão de Ética. É que se é de outra coisa, é da Comissão de Ética. Portanto, não está em causa outra coisa que não querer formular um juízo. Simplesmente, vamos lá ver, esse juízo é livre. Eu até formulei o meu, onde achei por bem. Esse juízo é livre. Todos nós podemos fazer os nossos juízos sobre essa matéria. Agora, outra questão é considerar que esta Comissão, nos termos legais e constitucionais, deve pronunciar sobre esse comportamento individual. Isso é que é abrir uma caixa de Pandora sem qualquer fundamento legal ou constitucional, porque senão qualquer dia é um deputado que chama aí palhaço ou outro e nós vamos fazer uma acariação. Imaginem que há um deputado aí, imaginem que há dois deputados que se agridem fisicamente. Os seus deputados, imaginem que há dois deputados que se agridem fisicamente ali no átrio e o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma acariação aqui? Bom, os seus deputados, A questão, não, é que vamos lá ver, Perante as suas atitudes, deixem-me concluir, por favor, perante as suas atitudes, os deputados podem responder de duas maneiras. Ou respondem judicialmente, se cometeram algum ilícito, ou respondem politicamente. Eu não vejo outras. Sr. Presidente, dá-me licença? Muito obrigado. Eu percebi que não era comigo. É que respondem de uma de duas maneiras. Ou respondem politicamente ou respondem criminalmente. A responsabilidade criminal não é connosco, manifestamente. Bom, e a responsabilidade política dos deputados, o debate político, é connosco. E no exercício livre do mandato de cada um de nós, podemos fazer as considerações políticas muito bem entendermos. Agora, a responsabilidade dos política dos deputados não se efetiva perante os outros deputados, efetiva-se perante o povo. Porque nos termos constitucionais, os deputados respondem perante o povo, respondem perante os eleitores, não respondem perante os seus pares. E, portanto, creio que e no exercício do seu mandato, os deputados são, o exercício do mandato é livre e inviolável. E, portanto, não há qualquer legitimidade constitucional para que um deputado seja chamado à pedra pelos seus pares, porque é esse o termo, seja chamado à pedra pelos seus pares pelas atitudes que toma. Se elas foram erradas, se houve infrações de natureza criminal, são julgadas a esse nível. Se as mesmas atitudes têm relevância política, são julgadas politicamente no exercício livre do mandato de cada um de nós. Agora, uma comissão parlamentar está-se a erigir em instância de julgamento de atitudes políticas de outros deputados, isso é que, do nosso ponto de vista, não é aceitável, e para além de não ser aceitável, porque isso já releva da nossa opinião, não tem o mínimo fundamento, nem legal nem constitucional, e daí que, independentemente do juízo que possamos ter e temos, sobre aquilo que foi o comportamento individual de um deputado, entendemos que esse comportamento individual não pode ser julgado nesta Comissão Parlamentar nem em qualquer outra.
Ana Pinto?
Se não se importarem, como aqui não há limite, mas é uma interpelação à mesa, se o Sr. Presidente a autorizar. Era só que queria, o Sr. Deputado António Filipe acabou aqui de falar do momento desta comissão em que o Sr. Presidente deu conta do primeiro ofício do Sindicato dos Jornalistas e que por unanimidade ninguém se opôs ao envio para a Comissão de Ética, e eu queria sublinhar que o Bloco de Esquerda estava ausente dessa decisão, que não estava presente. É só para que a unanimidade não passe, que é todos, mas que eu estava ausente.
Ele quer dizer a unanimidade dos presentes. Ele queria dizer a unanimidade dos presentes, pronto.
Não? Bom, Srs. Deputados, eu vou-vos pôr a seguinte questão. Não sei se vai ser consensual, provavelmente não, ou como é que querem fazer. Deve-me votar. Aquilo que me proponho fazer é minutar uma carta, um ofício de resposta ao Conselho Deontológico, que no essencial traduz algumas dessas ideias. Que não há cabimento regimental para a pronúncia em relação ao pedido do Conselho Deontológico em sede de primeira comissão. Que a Assembleia da República, não digo só a primeira comissão, a Assembleia da República não tem poder disciplinar sobre os deputados. Que a Assembleia da República não pode liberar sob a tutela individual de deputados enquanto tais e não tem poderes constitucionais ilegais para essa matéria. Eu estou a procurar retirar expressões de diversos deputados. Que a primeira comissão não tem competência para se pronunciar sobre matérias relativas à comunicação social, conforme já o tinha dito no anterior ofício, e depois fazer uma referência, digamos, que nos termos número 3 do artigo 37 da Constituição, quais são as infrações cometidas no exercício e que sejam de defesa criminal, competem aos tribunais, e fazer uma alusão, do meu ponto de vista, ao princípio da separação de poderes, enfim, que está expresso no artigo 111 da Constituição da República Portuguesa, não é? É esta a ideia. Se me dão mandato para isso, eu escrevo. Ainda que, se o quiserem, embora eu amanhã não esteja cá, eu possa deixar esse ofício, e amanhã o Sr. Deputado apresentá-lo aqui, se assim me quiser, se me disserem, pode escrever nesse sentido. Muito bem. Se não, pode cá vir amanhã. Eu posso minutá-lo hoje e cá amanhã. Se der a palavra ao Sr. Deputado de Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, Sr. Presidente, nós temos uma divergência de fundo. É que achamos que o sindicato, este requerimento dos sindicatos jornalistas e do Conselho Deontológico devia ser apreciado por esta Comissão. E tendo esta divergência de fundo, achamos, Sr. Presidente, que essa sua resposta, o requerimento dos sindicatos e essa sua resposta, deveriam ser agendados para uma próxima reunião e sujeitos à votação. Propunhamos isto.
Obrigado, Sr. Presidente. Pegando nas palavras e na proposta do Sr. Deputado Fernando Negrão, eu creio que o rascunho que o Sr. Presidente agora aqui enunciou e cujo objetivo é muito, muito claro que resulta desta discussão, eu creio que há toda a vantagem em não estar a adiar mais esta discussão e voltar a pegar na discussão na próxima semana e por isso mesmo proponho que, se o voto de confiança lhe é dado, que seja votado o sentido em que o Sr. Presidente aqui apresentou.
Claro que, sim, evidentemente que eu apresentei esta ideia geral, e se ela conhece consenso, muito bem, se não podemos ter de votar, se os deputados assim o quiserem, podemos ter de votar. Sim, mas... Mas está bem, mas podemos não votar a meu ofício. Eu concordo, podemos não votar a meu ofício. Mas eu posso dizer que o PSD e o Bloco de Esquerda tiveram uma opinião, isto é, defenderam uma opinião diferente daquela que está expressa no ofício e entenderam que a matéria devia ser objeto de discussão política na Comissão. Posso, querem que acrescente isso?
Não, Sr. Presidente, eu concordo com esse acrescento, mas também concordo quando o Sr. Presidente, o seu ofício diz que esta Comissão não tem poderes disciplinares, que nós não estamos a julgar, não vamos julgar, é que nós concordamos com esses princípios. Temos é uma discordância de fundo relativamente ao objeto e à possibilidade da apreciação política. É isso que nos separa, não é? Por isso, eu vejo uma grande dificuldade em fazer esse ofício.
Bem, mas o ofício vai ter de ser meu. Tenho de responder à carta, tenho de responder. Agora, enfim, é, quero apanhar o sentido maioritário da comissão.
Votamos o ofício do sindicato e fica a votação expressa e o Sr. Presidente faz esse ofício com essa fundamentação. Isto é?
Votamos o ofício do sindicato para o aceitar ou rejeitar, é isso? Não, está bem. Não, é pronúncia. Não, vamos considerá-lo, sem ao Sr. Deputado, é possível que o Sr. Deputado de Tandegrão está a propor, é, podemos considerar isto um requerimento. E este requerimento? E o requerimento pode ser aceito ou rejeitado. Não tenho problema nenhum e eu posso responder a isto se for rejeitado, dando a explicação que aqui vos tenho. Parece?
Ó, Sr. Presidente, dá-me licença.
Não, Sr. Deputado, já dou a palavra. O Sr. Deputado Adoro Filipe. Não, vamos um por um, que é para ver se vamos o assunto. O Sr. Deputado Adoro Filipe, estava a dizer o quê? Estava a dizer o lá, pá. Está bem, Sr. Deputado Adoro
Filipe. Ó, Sr. Presidente, eu percebo a motivação do Sr. Presidente, que aliás é comum e normal, de democratizar as suas decisões e de tentar o maior consenso possível. Mas, Sr. Presidente, permita-me que lhe diga, eu também não me parece muito correto, nem sequer um precedente também a assumir aqui na Comissão, que passemos a votar os ofícios que o Presidente da Comissão faz. Eu acho que o Sr. Presidente, e acho que todos nós damos esse voto, assistiu a este debate, sabe qual é o sentido maioritário, sabe os argumentos, fará com toda a certeza o ofício em nome da Comissão.
Nós conferimos esse mandato e temos a certeza que o Sr. Presidente saberá salvaguardar a posição que nós aqui exprimimos.
Quanto basta?
Ter de abandonar a reunião, porque tenho ainda de ir... A Comissão de Inquérito ainda existe ou não? Ainda tenho de ir ali à Comissão de Inquérito. Vou pedir ao Sr. Deputado Fernando Grão que me faça o grande favor de... Já vai. Sim. E pedir também ao Sr. Ao Sr. Deputado, que amanhã assegure a minha... Sr. Deputado, então, se me dão licença...